Programa Ponto de Vista.
Oito horas e 40 minutos, programa Ponto de Vista. Estamos no nosso último bloco, estamos falando sobre a questão da água e as suas nuances. Nós queríamos lembrar que o estado do Mato Grosso do Sul, por ser um estado predominantemente agrícola, a gente tem uma percepção da questão da água, né? Mas pensemos em estados como São Paulo, estados industrializados, Rio de Janeiro, né? E outros, né? Como é que a indústria, e nós temos uma crise da indústria há muito tempo, a indústria tem diminuído a sua parcela, o produto interno bruto, mas se a indústria vem a crescer, né, do jeito que se promete por aí, como é que a gente vai trabalhar essa questão da água? Quem quer começar? O Marcos quer começar? Porque a gente, como a gente é um conjunto, né, nós somos um país, como é que a gente poderia ver isso aqui? A indústria também tem um jeito de fazer o manejo, de captar esta água para ser também autossustentável?
Hoje a gente tem assim, um processo industrial que se pensa, que pelo menos a ideologia é que se pensasse muito menos agressivo do que era antes, né? Porque antes era só a produção pela produção. Hoje nós temos que utilizar essa produção e tem que ter essa devolutiva. A devolutiva é o quê? É tratar essa água que vai utilizar no processo industrial de uma forma que ela se torne retornável, que ela se torne realmente ecossustentável. Nas áreas que a gente vê, né, o que aconteceu em Cubatão, aconteceu em várias cidades em São Paulo, que a industrialização foi ferrenha em alguns anos, nós tivemos assim, um impacto muito negativo. E a indústria hoje ela tem um potencial muito grande de fazer o seu processo industrial de forma mais otimizada, produzir mais e melhor sem esse impacto tão violento na natureza. E contribuindo com a sua devolutiva social, que é investindo em projetos, né, que visem essa área do carbono. Você hoje pode comprar, né, carbono. Como que você compra carbono? Você incentiva e auxilia os processos dessas ilhas verdes, né, em vários processos. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem várias áreas que já produzem esse ar, essa estrutura toda que foi colocada, que é o que a indústria pode fazer, sim, de dar devolutiva. A devolutiva social, essa indústria hoje que possa realmente processar esse produto que foi utilizado, por exemplo, a latinha, né, que a gente vê essa lata de alumínio. Hoje, toda ela, praticamente o Brasil, hoje ela já consegue fazer a reciclagem quase completa. A garrafa PET também, ela já consegue. O vidro, estão fazendo agora uma estrutura, porque o vidro não se acaba, né? Mas o vidro ele pode ser retornável e é até melhor do que a produção como era feito de uma forma ampla, que se perdia esse vidro. O vidro retornando, você já tem um processo sustentável. E até o próprio plástico, né? Essas sacolinhas plásticas, a estrutura de você fazer esse transporte, exportação, em que esse material ele seja biodegradável. E tudo isso vai contribuindo. Você vê a Natura, os produtos de beleza, né? Todos eles estão trabalhando em sentido de que você possa produzir sem agredir ou agredir o mínimo possível, diminuindo os impactos. Diminuir o impacto, você melhora a economia também, porque você sempre vai conseguir trabalhar a sustentabilidade nesses processos, né? E nós temos a responsabilidade de consumir produtos melhores, né? Diminuir esse uso de produtos que venham a causar impacto social e biológico na vida.
É interessante essa discussão, no sentido que há um tempo atrás sempre se colocava, quando havia a possibilidade de ganhar dinheiro, criava uma briga, como se o dinheiro fosse alguma coisa contrária, né, ao próprio ser humano, né? A possibilidade de ganhar dinheiro para, claro, melhorar a qualidade de vida, mas também olhando os outros aspectos da vida como um todo, né? Da bio, né? Para a gente pensar também, aí a água entra também como dentro da linha de produção, como esse bem durável que pode ser aproveitado, reaproveitado, né? Produzido, né? Que é uma coisa nova também, né? A água como fonte de produção, né? E a perspectiva da agricultura orgânica aqui na nossa região é crescente? Existe Você representa uma associação, né? Existe uma crescente também nisso aqui. E a questão de preço, como é que a gente fala de agricultura orgânica, a gente já se assusta. Diz, você vai pagar uma fortuna. Como é que é isso?
Bom, primeiramente eu só gostaria assim de agradecer e elogiar aqui a iniciativa da rádio de trazer a reflexão de temas importantes, né? Essa reflexão sobre o problema da água, da importância para a sociedade, para a vida como um todo. E a produção de alimentos também merece uma reflexão muito grande aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Apesar de ter condições de clima, solo, água, para se tornar um grande produtor de alimentos, como o professor Lazzarotto colocou, o estado do Mato Grosso do Sul ainda importa grande quantidade das frutas, legumes e verduras que consome. Se não me engano, o CEASA tem dados que mostra que 70% das frutas, legumes e verduras vem de outros estados. Apesar da população, né, relativamente não ser grande, mas também para esse pouco de população a gente não produz. E a agricultura orgânica, a gente vem trabalhando nessa questão da associação já faz mais de 15 anos, né? Como encontrar formas mais sustentáveis de levar a produção, trabalhar a estruturação das propriedades. É necessário, é praticamente necessário o envolvimento dos consumidores também, né? Aqueles consumidores que apreciam e que gostariam de ter produtos mais saudáveis são muito importantes para o desenvolvimento desse tipo de produção, porque o produtor, ele tem que fazer lá uns trabalhos diferenciados na propriedade, tem que proteger o meio ambiente, tem que estruturar o solo e precisa desse incentivo, dessa segurança de que alguém vai valorizar esse tipo de produto. A questão do preço para os produtos orgânicos é um mito relacionado à produção, porque o preço está relacionado a mercado. O agricultor nem sempre tem tido essa remuneração que o mercado apresenta. Então a rede aí mercadológica, e ele tem uma forma de descobrir que ele consegue atingir nichos de mercados que paga muito mais caro por um produto aparentemente assim bastante saudável, certificado, com tudo isso. E ele enxerga essa possibilidade para ele ganhar dinheiro. Então não é bem o agricultor que produz lá, né, dando a sua contribuição para o meio ambiente, para a preservação, que está levando essa diferença de preço. Mas é o mercado que enxergou que o produto orgânico pode ser sobrevalorizado e tem consumidor para isso. Então assim, a gente tem que desmistificar de que o produto orgânico é muito mais caro, porque o mercado realmente coloca às vezes diferenciais muito grandes, mas também temos que valorizar o produtor que trabalha e produz protegendo águas e meio ambiente. A gente acredita que pelo menos uns 30% de ágio acaba incentivando esse tipo de agricultura aí para que possa fazer o seu papel ambiental também, porque os produtos mais convencionais produzidos em grandes escalas através dessa produção que está causando todos esses desastres ambientais aí de chuvas excessivas, enchentes, porque a tecnologia de produção precisa ser mais harmônica com o meio ambiente, né? Então, assim, a produção orgânica tem realmente possibilidades de ampliar bastante aqui no nosso estado, na nossa região, tem ampliado no Brasil de forma geral, mas tem que ter uma relação mais próxima com o consumidor, que precisa demandar, valorizar e dar o devido valor aos produtores que estão tentando esse novo tipo de produção de alimentos aí mais saudável e mais harmônico aí com o meio ambiente.
Vamos aproveitar e vir pela bancada aqui, né? Pode vir, Marcos, vamos fazer as nossas conclusões, né, para aquilo que nós estamos refletindo.
Bom, falar sobre água, né, nessa semana, né, do que a gente culmina no Dia Mundial da Água, nas suas celebrações, é um tanto complicado numa sociedade em que nós ainda temos grandes problemas, né? E eu acho que o drama hoje não é visualizar problemas, mas é encontrar soluções. Então todos nós aqui que nos colocamos aqui nessa manhã de sábado, né, que é muito louvável falar sobre meio ambiente, sobre vida, né, é entender que nós estamos vendo um momento em que não se fala em crise da água, mas se fala uma crise de vida ou morte. Para nós aqui, parece que não é tão grave, mas já é muito grave. A nossa perda de recurso hídrico, as nossas perdas aqui em sentido Mato Grosso. Tem muita gente que passa fome, passa necessidade, sendo que nós temos essa possibilidade de abundância de recursos, né? E no mundo todo nós temos problemas graves veiculados à questão da água. Então, encontrar soluções, né? A solução ela vem através da educação e ela vem através da cultura. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente vem padecendo cada vez mais. Então, encontrar soluções financeiras, né? A gente saber que hoje o resíduo sólido ele é um resíduo que você pode converter, pode transformar, e encontrar soluções pela própria natureza. A natureza ela é um acervo vivo de soluções. A natureza sempre encontra uma solução. E nós temos que observar mais essas estruturas para que nós possamos se envolver na natureza, encontrando soluções, mas sobretudo trabalhando o fato que é a própria cidadania. Qual que é o exercício de cidadania? É ter esse conhecimento e a gente evitar que as nossas crianças, nosso futuro, seja abalado por atitudes e ações que a gente tem hoje, que são desenfreadas e refletidas, né? O Brasil, ele sediou o Fórum Mundial da Água. Só que tornar possível essa agenda 2030, tornar possível essa década de desenvolvimento sustentável baseado na questão da água, é um compromisso não de uma pessoa só, mas é um compromisso de todas as pessoas. Todos nós temos que viver pela água. E a água é essencial para todo tipo de divisa, de finança, de saúde, de longevidade, do que se imaginar. E que a gente possa realmente ter os jardins suspensos, né? Nas nossas cidades, ter mais verde, ter mais, menos aquecimento global, menos impactos, né? Quanto menos impacto a gente tiver, maior manejo, maior conhecimento, tenho certeza que a sociedade vai se tornar mais sustentável e, sendo sustentável, muito melhor para todo mundo.
Obrigado, Marcos. Vamos continuar com o Paulo e terminamos aqui com o Cláudio.
Sim. Pelo debate aqui, né, que nós foi trazido hoje aqui nessa bancada, é evidente que o homem, com todo o grau de instrução que recebeu, ainda não soube chegar a um equilíbrio, né, com o meio ambiente. Parece que ainda tem muita coisa a ser feita, né, pelos estudos e pelos desastres ambientais que a gente tem visto. O homem ainda não se atentou para esse problema. A questão da indústria, igual a gente falou aqui, né, uma calça jeans, acho que para chegar na loja, ela é feita 4 lavagens. E uma calça jeans, aí você vê quantos milhões de calças são feitas no mundo, né? Então, quantos milhões de águas são gastos para atingir essa calça jeans? Um boi, para ser industrializado, acho que por cabeça, ele gasta 10 mil litros de água na produção, né? Na industrialização. Então, se você pegar mil bois no frigorífico, você vê o tanto de água que é usado nesse processo industrial. A gente precisa encontrar soluções ambientalmente, tecnologicamente corretas. E acho que esse é o desafio nosso, né? Nós que somos formadores de opinião, todos nós aqui, a igreja, inclusive, precisamos tratar com mais ênfase esse assunto, né? Trazer sempre esses debates, pra gente. O ser humano é o único ser que tem consciência, né? Animal não tem consciência, mas os animais não têm. Mas o que a gente tem visto é que a natureza tem nos dado respostas muito melhores do que todos os estudos já comprovaram isso. Então, a natureza, a gente tem que saber usar realmente os benefícios, os bens que nós recebemos, né? E não estamos sabendo utilizar. Então, agradeço essa oportunidade ao Padre Crispim. A todos, mando um abraço aqui a todos os colaboradores da Sanesul, nossos parceiros, né, que trabalham diariamente, insistentemente, com o manejo da água. Então, muito obrigado pela Rádio Coração, aos colegas aqui da bancada. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês.
Bem, vamos lá, Cláudio. Você começou, você termina. Traga outra novidade.
não tem novidade, não. Apenas o seguinte, acostuma a ser meio que endemonizar a agricultura, a agropecuária e quem está envolvido nisso aí, né? Como causadores de desastres ambientais, de poluição ambiental, mudança climática, etc. e tal. Nada disso é tão verdadeiro, né? As pessoas têm que tomar a consciência de que mesmo o aquecimento global, isso já é dado, só para citar um dado aqui, o vulcão Pinatubo de 1980, não sei o quê, quando entrou em erupção, jogou na atmosfera mais componentes de efeito de estufa do que 100 anos de atividade humana. Então, quer dizer, um simples vulcão por aí bota bobeleléu qualquer teoria de que a agropecuária está acabando com o mundo, né? Então não é bem assim que está acontecendo. Outro lado também, eu volto a repetir, o que a agricultura causa de prejuízos ambientais é muito menor do que a zona urbana causa. A zona urbana é que bota esgoto rio abaixo, que bota não sei o quê. Agora o carro, né, é muito fácil o pessoal na zona urbana dizer que pum de vaca que está poluindo o mundo e aquecendo o planeta. Para com isso, né? O lixão ali tem muito mais gás de efeito estufa do que toda a boiada nossa de Mato Grosso do Sul fazendo digestão. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Nós temos que ver que existe uma racionalidade. Nós temos muita coisa para fazer, todo mundo, para melhorar as condições, que não é só a água que é sagrada, não é só de água que vive o homem, né? Tem um monte de coisa para ser feita. Nós temos que equilibrar, exatamente, a agricultura e a pecuária concordam com isso. Nós temos um equilíbrio entre a produção e a necessidade de manutenção do meio, e nós temos que parar para pensar, nós não somos ninguém mais do que um simples componente do meio ambiente. Gente é um componente ambiental. E também não é o fim do mundo, né? A agricultura quem causa desastres ambientais. Um desastre ambiental mais antigo que eu conheço foi o dilúvio. Naquele tempo não tinha agricultura e houve um dilúvio que só Noé e a família dele sobrou. Então, naquele tempo não tinha nem agricultura nem pecuária. Então, por isso que tem que ter cuidado quando a gente vai dizer a pecuária está acabando com o mundo. Não é, não. Está também enchendo a barriga e dando emprego para muita gente, ao mesmo tempo em que causa alguns prejuízos ambientais, que são preços que a gente paga até por qualquer atividade. É claro que não podemos exagerar, ninguém aqui está defendendo os exageros. Existe uma maneira. O que nós queremos dizer é o seguinte, como pesquisadores, mesmo que hoje não se esteja obedecendo alguma coisa, não se está obedecendo, mas nós temos conhecimento suficiente, tanto nós que trabalhamos com agricultura convencional, como o Lácio e o pessoal com a agroecologia, nós temos soluções para todos esses problemas que estão sendo causados aí, não está sendo aplicado por outra razão, e é só isso. Padre Crispim e toda a equipe aqui, muito obrigado, tá? Mais uma vez pela oportunidade. Sejamos todos principalmente felizes e ambientalmente conscientes. Obrigado.
Muito bem, concluímos assim o nosso programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado. No próximo sábado, se Deus quiser, nos encontramos aqui com uma próxima temática. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.